Fala aí, pessoal! Você quer saber mais sobre fundo de fundos? É o Danilo Bastos por aqui e eu convido você a ficar conosco e acompanhar na sequência um bate-papo entre o Marcão e o pessoal da More Invest, gestora do More 11, fundo de fundos, e saiba mais sobre esse segmento e, é claro, sobre o More 11.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? 8 horas da noite, segunda-feira. Estamos aqui ao vivo no YouTube com mais uma live com o gestor. Dessa vez a gente vai falar com a equipe da More Invest, que é, no caso, tem o More 11, fundo de fundos deles. E eu queria dar aí um espacinho para eles se apresentarem. Eu queria estar aqui com o Fabietti, estou aqui com o Yuri. Por favor, aí, se vocês puderem só se apresentar brevemente aí, falar um pouquinho também da casa.
Legal. Primeiro, Marcos, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí que você tá realizando aí junto com a tua equipe. Eu sou Fábio, trabalho aqui com a parte com a relação com o investidor. O Yuri é o gestor, vou deixar ele se apresentar aqui. Desculpa, acho que entrou aqui uma microfonia. Falando um pouco, só dando uma introduzida aqui com relação à More, para quem não conhece, More Invest é uma asset, a gente nasceu em 2011, focado em crédito. Em 2016, para quem já investe há bastante tempo no mercado imobiliário, lembra que 2016 começou a ter uma febre, muita gente olhando de novo essa parte de fundo imobiliário, enfim, a gente acabou se especializando nisso em 2016, 2019 a gente acabou centralizando essa estratégia dentro de um produto só, que é o More 11. Yuri, eu vou passar para você.
Tá legal. Obrigado, Fábio, pela introdução. Na verdade, acho que é isso. O Fábio que falou tudo que tinha a ser dito. O produto foi esse, tinha o nosso histórico no mercado imobiliário, já tem aí perto de 4 anos de história. Esse fundo, por mais recente que seja, uma estratégia, ele reproduz uma estratégia que a gente já vem traçando já há algum tempo. E é isso. Acho que ia deixar espaço aí mais para falar um pouco das dúvidas e do produto, acho mais legal.
Não, show de bola, obrigado aí. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre o fundo, a gente vai falar um pouco sobre fundo de fundos. Boa noite, pessoal que está chegando aí também, Luiz, Paulo, Jânio, Marcos, Raul, Fabiano. A gente vai conversar um pouco sobre o More 11 em si, conversar um pouco sobre fundo de fundos. E eu queria começar perguntando, inclusive, na verdade, eu queria até falar aqui que o Yuri já é uma celebridade do YouTube, fazendo as lives dele mensal, falando sobre o que anda acontecendo com o fundo, que eu acho que é uma coisa bacana. Então, parabéns aí pela iniciativa de ter essas atualizações mensais. Então, acho bem bacana isso daí. E eu queria começar perguntando um pouquinho sobre qual que é a estratégia do More 11, se ele segue algum tipo de alguma coisa talvez mais agressiva ou não, algum setor específico de preferência ou não. Qual que é a linha de raciocínio quando você está procurando investimentos para colocar dentro do More 11?
Tá. O More 11, a estratégia dele, ele basicamente replica o que a gente fazia nas carteiras administradas aqui em fundos imobiliários. Então, assim, o que a gente trata esse fundo é como se fosse o dinheiro, como se fosse não, de fato é, né? O dinheiro dos nossos clientes. E assim, a ideia do produto, até para manter esse histórico que a gente teve bem, bem decente aí de dividendos e de retorno, a ideia é entrar em ativos que tenham uma rentabilidade mensal na casa de 10% a 11% ao mês nominal para o fundo, que tirando os custos, né, acaba retornando perto de 9% líquido para os nossos investidores, ou entrar em algumas teses que a gente vê uma reprecificação num horizonte de curto a médio prazo. E quando eu falo curto a médio prazo, é entre 3 meses e 1 ano do produto, que são aqueles ativos, né? Às vezes as pessoas fazem um fundo imobiliário que faz uma oferta 4,76, restrita a investidores profissionais e que já tem uma saída mapeada via oferta 400. A gente teve alguns casos nesse sentido aí no mercado recentemente. E alguns outros fundos que por um motivo ou outro a gente analisa e vê que existe um potencial de upside relevante no horizonte curto, e a gente consegue capturar isso via ganho de capital. Então, assim, a ideia do fundo, até por isso que a gente resolveu deixar o fundo com tamanho de até 300 milhões, pelo menos com o mercado que está hoje. Nosso fundo hoje tem 234 milhões sob gestão. A gente resolveu limitar essa estratégia em até 300, por enquanto. E a ideia é exatamente essa, assim, com o dinheiro que a gente captou, a ideia é que a gente faça as alocações inicialmente com produtos do mais ou menos de como eu falei, e que no horizonte próximo, né, quando o fundo estiver 100% alocado, a ideia é, à medida que essas teses forem maturando, que esses fundos que a gente alocou forem, de fato, atingirem os preços-alvo que a gente gostaria ou mudarem a tese, a gente troca a carteira, mas a ideia é sempre fazer essas trocas dentro do produto. Então, a ideia é carregar um produto até menor do que os outros fundos de fundos que a gente vê na indústria, para poder fazer isso de uma forma um pouco mais agressiva, que é fazer essas trocas na carteira, que é onde eu alfiro o ganho de capital desses fundos, e eu consigo entrar em novas estratégias que vão me permitir ter outros tipos de ganho de capital no futuro. Então, a ideia não é fazer um fundo que a gente faz as alocações e fica sentado em cima delas, né? Acho que muita gente tem essa noção de um fundo de fundos que basicamente recolhe o dinheiro dos investidores, aplica em determinados fundos e mantém essa carteira recebendo dividendos e só sendo uma ponte dos dividendos desses fundos que está investido para os investidores. A nossa ideia não é nada parecido com isso. A nossa ideia funcionar esse fundo como um fundo de ações. Acho que tem muitos fundos de ações aí na indústria. Todos os fundos de ações, quando entram numa tese, num investimento de imobiliário, entram numa tese com começo, meio e fim, e é assim que a gente trabalha. Tudo que a gente entra com um objetivo na mente, que seja ter um retorno entre acima de 10% para o cotista final ou ter um potencial reprecificação do ativo para cima no curto e médio prazo, que a gente consiga retribuir isso via ganho de capital e consequentemente, dividendo.
Marcos, posso fazer um parênteses, coisa bem, claro, bem rápida? Mas falando um pouco do fundo, como ele nasceu em janeiro de 2020, né? Em 2019 a gente resolveu efetivar a estratégia que a gente já estava colocando em prática, nasceu com praticamente 70 cotistas, e aí com a maturação ao longo do ano de 2020, que foi um ano super difícil, acho que para todo mundo, a gente começou a definir tamanho e qual que era a estratégia de rentabilidade dentro desse universo que a gente vive hoje, que são os fundos imobiliários. O Yuri fez um paralelo que eu acho interessante, que são os fundos de ação, né? Então, por exemplo, se você for trabalhar com ações pouco líquidas, não dá para você ter um fundo de 1 bi, porque você não tem tamanho, eventualmente. Você vai ter um problema para sair ou para entrar dentro de uma estratégia. Então, eu acho que só masterizando um pouco aqui a ideia de uma outra forma, acho que é importante colocar isso.
Não, é legal, era até um ponto que eu vou comentar, só antes aqui, que estão perguntando aqui no chat, o Liberta News perguntando se a gente vai falar sobre algumas teses. Eu vou deixar um pouco mais para frente, mas a gente vai sim comentar sobre algumas teses do Moronzi. Mas antes da gente ir para lá, vocês comentaram num ponto que eu achei bem bacana. E eu queria até ver se eu consigo resumir bem o que vocês falaram da tese do fundo. Então, basicamente, o fundo ele quer ser proporcionado relativamente pequeno para ter essa agilidade de conseguir fazer as movimentações mais ágeis, mais fáceis e conseguir, com essa capacidade, entregar resultados aí onde fundos que talvez tenham um porte bem maior não conseguiriam pelo volume de necessário para conseguir transacionar tanto assim. Seria mais ou menos isso?
Cara, a verdade é que assim, existem diferentes estratégias que os fund of funds adotam. A gente resolveu adotar esse tipo de estratégia, que assim, tem vai até um ônus para a gestão, que é de ter um pouco mais de movimentação do que os fund of funds, do que outros fund of funds que têm outras estratégias, e também o nosso outro ônus é ter uma restrição em termos de tamanho. Agora, é difícil dizer se um fundo de fundos que tem mais patrimônio ou que tem menos patrimônio vai ser mais rentável ou menos rentável. Eu acho que isso depende muito do tipo de estratégia de cada um dos gestores. A gente, cara, fala com diversos gestores também de outros fundos, e a gente vê que as estratégias deles funcionam tão bem quanto a nossa, sobre outras óticas. Então, cada um tem seu tipo de estratégia, e a nossa, falando especificamente da nossa, é uma estratégia que, como tem alto giro e modificação da carteira, é uma estratégia que, assim, a gente conseguiu, com o que a gente foi apresentado nas ofertas e nas oportunidades de entrar e sair dos fundos e tudo mais no ano passado e nos anos anteriores também, a gente percebeu que cada uma dessas oportunidades era um tamanho aí próximo a 10, 15 milhões, algo nesse sentido. Que por ter um fundo de 60 na época, era uma coisa que a gente acabava deixando na mesa. Porque a gente via uma oportunidade para entrar com 15 milhões e a gente podia colocar no máximo 5 ou 6 data limitação de 10% por fundo dentro de um fundo de fundos. Então foi, na verdade, por isso que a gente chegou na conclusão de que um fundo de até 300 com a liquidez que a gente vê hoje no mercado imobiliário é um tamanho que é plenamente alcançável para a gente manter a mesma estratégia, né? Claramente a gente não pode também demonstrar uma estratégia, demonstrar uma rentabilidade com uma estratégia, fazer uma emissão e depois da emissão ter uma estratégia diferente, né? Acho que seria até desleal com os cotistas que estão entrando. Então a ideia realmente é manter a mesma estratégia que a gente veio fazendo, e para que essa estratégia seja factível, a gente delimitou que o tamanho do fundo teria que ser no máximo de 300.
Legal. Você tinha mencionado ali de alto giro de carteira. Você acha que existe algum tipo de proporção ideal entre focar em girar a carteira, focar em ter ganho de capital e focar em fundos para talvez carregar por conta de uma renda atrativa ou não? Porque tem algumas discussões que eu vejo assim, mais comumente, principalmente nos grupos, que é de investidores não entendendo exatamente a dinâmica de um fundo de fundos entre investir, o FOF em si, investir para a renda, ou FOF investir com foco em ganho de capital. Onde a premissa, correta ou não, aí eu deixo para você dar a sua opinião, é que quanto mais você gira a carteira, menor é o seu potencial na parte de renda, ou não. Ou seja, quanto mais você gira a carteira, potencialmente mais risco você tem de não entregar um resultado interessante mais para frente, pensando um pouco mais em longo prazo, diria assim.
Tá, vamos lá. Acho que cabe a gente primeiro categorizar, dentro da nossa estratégia, pelo menos, o que significa o giro da carteira, né? O giro da carteira na nossa estratégia não é que a gente fica na tela o dia inteiro comprando e vendendo outros fundos ou o dia inteiro no giro. Claro, a gente também faz isso, mas isso não é a parte central da estratégia. A parte central da estratégia, quando a gente diz giro da carteira, é o seguinte: a gente entra em um fundo, e aí eu vou dar um exemplo recente, tá? A gente entrou na emissão que teve na metade do ano passado do Veritá, do VRTA11. Acho que é um fundo bem tradicional na indústria, acho que muita gente conhece, a gente gosta bastante da gestão, a gente fez a diligência completa do fundo e tudo mais. A gente resolveu entrar na emissão, a gente entrou a 103 e pouquinho, não lembro direito o preço exato da emissão, mas o que aconteceu foi que, assim, a gente entrou, a gente viu os ativos dentro, falou: cara, com essa pulverização, olhando os outros fundos do mercado de recebíveis e olhando que esse fundo vai ser hábil a capturar nos próximos 6 meses de retorno, a gente enxergou para ele um potencial de valer R$112 por cota. Então a verdade é que, assim, quando o fundo passou, atingiu o nosso target de 112, por mais que a gente goste de gestão, goste dos ativos, goste do retorno do fundo, a gente se desfaz da posição, oferece esse ganho de capital e vai para a próxima tese. Assim, claro, se não tiver uma tese tão boa quanto manter o Veritá a 112 na carteira, a gente claramente manteria o fundo. Mas, assim, é importante ter essa disciplina de que quando você entra numa tese já olhando um determinado preço potencial, você, quando chega nesse preço potencial, você se desfaz dessa tese e vai para a próxima tese. Assim, acho que isso joga um pouco para o bem e para o mal também, mas acho que é um pouco da nossa cabeça e um pouco de como a gente vem trabalhando o produto. Se você, por exemplo, e aí esse caso também é emblemático disso, a gente vendeu o fundo, acho que no mês de dezembro, se não me engano, que a gente fez 100% da posição dele, e entrou em outras emissões que tiveram. Essas emissões iniciais, elas passam por quase que um mês e meio sem pagar dividendo, sem pagar nada, até que o fundo se estabeleça e comece a pagar. Agora, esse dividendo de um mês que você deixa na mesa quando faz essa troca, para a gente mais do que se paga quando você acerta uma tese dessa de uma valorização de 10, 15% de um ativo como o Veritá ou como inúmeros outros que a gente entrou. E aí, com essa valoração, você basicamente vende o ativo, recebe o ganho de capital. Todo ganho de capital que a gente oferece no fundo de fundos, eu não sei se todo mundo tem isso bem claro, mas todo ganho de capital que a gente oferece no fundo de fundos, ele entra no caixa e entra como dividendo a pagar. Então, assim, todo semestre, esse ganho de capital, ele tem que ser distribuído para todos os cotistas. Até por isso, um caso, o que aconteceu no ano passado foi isso. Assim, em janeiro, a gente estava distribuindo 90 centavos por cota, entre setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em janeiro, a gente teve que distribuir R$1 por cota, que foram os fundos que a gente vendeu em dezembro, porque teve um pequeno rally em alguns ativos, que a gente aproveitou para sair de algumas posições, e a gente foi obrigado a aumentar a distribuição. Então, não foi que a gente quis aumentar para R$1. A verdade é que a própria dinâmica do fundo, ela acaba refletindo nos dividendos, né?
Ah, não, perfeito. Aproveitando aqui uma pergunta sobre a liquidez do fundo, eu perdi onde estava a pergunta, mas estava falando sobre a liquidez do fundo, né? Eu queria mencionar que o fundo, ele começou relativamente há pouco tempo, ele terminou a segunda emissão, ele saiu de mais ou menos uns 300 cotistas para mais de 6 mil cotistas. Então, a liquidez está crescendo e foi uma oferta pública agora recentemente. Conforme o fundo crescer, conforme possivelmente vierem outras ofertas públicas no futuro, a base vai expandindo e a liquidez vai chegando. Então, é uma coisa que acaba vindo com o tempo. E daí, falando em segunda emissão, se puder comentar um pouquinho como é que está essa alocação, se está já indo conforme o planejado, o que você puder falar sobre isso daí?
Claro, legal assim que a gente acabou de soltar o relatório mensal referente a janeiro, então é bom que eu já possa falar tudo, né? Acho que a gente até correu para soltar esse relatório hoje para a gente ser liberado de falar essas coisas aqui durante a live, que senão a gente não pode dar informação a mais do que tem no relatório, né? Então, assim, basicamente, como que funciona a emissão, né? A gente faz a emissão, a emissão tem um direito de preferência, e algumas têm sobras, outras não. A gente fez, no caso, sem sobras, porque eram muito poucos cotistas anteriores, e então as pessoas exerceram o direito de preferência. Esse caixa caiu no fundo no dia 12, se não me engano, de janeiro, no dia 5 de janeiro. Depois tem a emissão de fato, e o caixa dessa emissão cai logo, 3 dias depois do encerramento da emissão, 2 dias depois do book building. E esse caixa, ele é obrigado a ficar num fundo de liquidez, um fundo que rende CDI, até que haja o encerramento da oferta. O encerramento da oferta, ela se deu via comunicado, acho que foi no dia 27 de janeiro, acho que todo mundo conseguiu acompanhar. E aí, depois do dia 27 de janeiro, é que esse caixa fica liberado para a gente usar. Então, de fato, assim, em termos de alocação nova do fundo, em janeiro a gente teve 3 dias úteis para alocar, e nesses 3 dias úteis a gente alocou perto de 60 milhões do caixa, 173. Acho que foi um negócio que a gente teve que desdobrar bastante aqui para conseguir fazer isso. A verdade é que tinha algumas ofertas que a gente já tinha mapeado e gostaria de entrar, e a gente conversou com os gestores do fundo para dilatar um pouco a janela de captação dessas ofertas para abranger o nosso período de alocação pós o dia 27. Então, assim, por conta disso, a gente conseguiu fazer essa alocação bem rápida de mais ou menos um terço do que entrou no caixa via segunda oferta. Então, a verdade é que depois do dia 3 de janeiro, depois do dia 1 de fevereiro, a gente passou com 50% de caixa e 50% investido fundo. A ideia que a gente tem, e aí conforme até está escrito no relatório, durante fevereiro a gente alocar aí alguma coisa próxima a 60 milhões. Eu posso dizer que está bem, bem encaminhado para acontecer. Se as coisas que não saíram até agora, imagino que até o dia 5 ou 6 de março, porque teve algumas ofertas que atrasaram, vai ser alocado esse restante dos 60. E a gente está estudando também alocar em alguns ativos diferentes, assim, em alguns certificados de recebíveis, em alguns CRIs, enquanto está nesse período em que o caixa não está 100% alocado, né? Então, é uma estratégia que a gente viu algumas pessoas fazendo, é uma coisa que a gente tinha mapeado, pensado em fazer, e a verdade é que, assim, você carregar o seu caixa em operações de CRI para outros fundos, né? Acho que outros fundos acabam até pedindo para a gente fazer esse carrego enquanto eles estão. Como funciona isso, né? Quando você tem um fundo, é até legal voltar um passo. Quando você tem um fundo, por exemplo, imagina você tem um fundo de CRI, que é um fundo de papel, que vai fazer uma emissão daqui a um mês. E o cara, putz, vai fazer essa emissão, já tem mapeado, um fundo bem consolidado, que sabe que a emissão vai para frente, que sabe que vai captar os seus 100, 150 milhões, que seja. E ele monta um pipeline de ativos que ele vai investir com o dinheiro dessa emissão. Só que, imagina que um desses ativos que ele vai investir vá para a rua, ou seja, seja liquidado num período, sei lá, 15 dias antes da emissão dele. Ele não pode comprar esse ativo. O que, que ele faz? Ele liga para um fundo de fundos ou para algum outro gestor e fala, cara, você pode carregar esse ativo para mim por 20 dias? Você carrega ele, você ganha os seus IPCA mais 10 ou o que seja, dependendo do ativo que é. E para a gente é ótimo que a gente, no período que está em alocação de caixa, a gente corre esses 20 ou 30 dias com o caixa rendendo IPCA mais 10. E para o gestor também é ótimo que ele não perde a operação. Então, existe esse tipo de deal no mercado de fundos imobiliários. Isso é uma coisa que a gente está estudando fazer. A gente já tem mapeado entre 14 e 20 milhões de investimento nesse tipo de deal, que a gente está estruturando e provavelmente deve entrar na carteira muito provavelmente em março. Então, assim, a ideia é com esse tipo de estrutura também terminar as alocações do fundo durante o mês de março, esse que a gente está correndo para conseguir. E aí, a partir de abril, o fundo começa a correr 100% alocado. Então, a verdade é que a gente teve, no prospecto que a gente publicou, a gente imaginou, colocou um limite de 6 meses para alocar o caixa, e a verdade é que, muito provavelmente, entre um mês e meio e dois, a gente vai ter o caixa 100% alocado e o fundo girando novamente dentro da mesma estratégia que ele tinha antes.
Não, eu acho maravilhoso isso aí, porque uma coisa que eu acho muito bacana dessa conversa assim, de live, justamente esses paralelos que a gente acaba surgindo, porque, por exemplo, esse tipo de negociação, confesso que é uma coisa que nem eu sabia direito que poderia acontecer. Então, eu acho que uma das coisas, até fugindo aqui do papo, né? Uma das coisas bacanas de ter essas conversas é justamente poder aprender um pouco mais sobre essa parte interna da indústria. Então, poder aprender um pouco mais de como funciona esse operacional, como o gestor trabalha. E é uma das coisas que eu acho mais bacana do setor de FOF é justamente isso. É esse dinamismo que tem com vocês, que em outros setores possivelmente não existe. Então, eu acho isso muito bacana. E voltando um pouco na questão de oferta, você mencionou um pouco sobre o timing de receber o dinheiro de uma oferta pública. Uma das, acho que talvez a maior diferença entre uma oferta restrita e uma oferta pública é justamente a velocidade de você conseguir alocar esse dinheiro, de receber e alocar esse dinheiro. Você tem uma preferência, ou você enxerga no futuro, caminhando mais para esse caminho de oferta restrita, como outros fundos, pelo menos aparentemente, também vem fazendo, com uma oferta restrita atrás da outra, sempre que, obviamente, é pertinente?
Cara, isso acho que até um ponto que é super importante. A gente vê algumas movimentações. Primeiro, em termos da indústria como um todo. Segundo, em termos do que a gente enxerga para a gente. A primeira coisa, assim, a indústria como um todo está se profissionalizando. E assim, isso profissionalizando, não só os investidores estão ficando mais bem informados, mas está tendo mais investidores profissionais trabalhando no mercado de fundos imobiliários. A gente vê isso através da proliferação que teve de outros fundos de fundos, né? Não só a gente, mas tem vários outros na indústria que estão surgindo, e os fundos de fundos que já existem estão aumentando. Então, assim, a proporção de investidores profissionais de outros fundos de fundos está crescente em relação às pessoas físicas. Isso, o que acaba acontecendo? Quando tem um fundo que tem, puta, uma tese excelente, no-brainer, sabe? Aquelas teses que, cara, é ganhar ou ganhar, o cara montou os ativos excelentes, em lugares muito bons, com inquilinos, um negócio, contrato atípico, ou, puta, uma laje comercial aqui, imperdível, e o cara monta um fundo. Assim, ele tem dois caminhos a correr. Ou ele faz uma oferta 400, ou ele faz uma oferta restrita 476. O custo de fazer uma oferta 476 é entre 50 e 100 mil reais, dependendo da quantidade de escritórios que você procura. Às vezes é um pouco mais do que isso, depende da distribuição. Mas uma 400, ela já envolve o coordenador líder, distribuição, eu preciso fazer um prospecto, eu preciso aprovar na CVM, eu preciso... cara, pra você ter uma ideia, a nossa oferta que a gente terminou em janeiro, a gente estava planejando ela desde setembro. Assim, o primeiro protocolo que a gente fez, o Fábio até me corrigiu se eu estiver errado, mas eu acho que foi no final de setembro. Então, assim, é uma oferta que demandou, cara, 4 meses de trabalho, além de todos os custos envolvidos numa 400. Então, assim, a menos que seja um produto totalmente voltado para o investidor de varejo, que é o caso de um fundo de fundos ou determinados fundos de recebível, coisas nesse sentido, eu imagino que cada vez mais as boas ofertas vão acabar no campo das 476. Por quê? Porque, assim, o cara, imagina, você precisa subir um fundo de 150 milhões. Cara, hoje você bate na porta de 5 ou 6 fundos de fundos, já tem esse montante aí se sua tese for muito boa. Para que você vai ter todo o estresse, a correria de fazer uma oferta pública? Claro, você pulveriza a sua base de passivo e tudo mais, mas isso acaba entrando no segundo momento. Acho que um pouco do que de como aconteceu aí com alguns casos emblemáticos na indústria também, mas aí acaba que os fundos acabam optando pelo primeiro momento fazer uma oferta 476 e aí subsequentemente fazer uma 400 para pulverizar o passivo e até dar saída para as pessoas que te ancoraram na oferta 476.
Yuri, então, aproveitando aqui, eu vou fazer um gancho que estou quietinho aqui ouvindo. Essa estratégia da 476, da 400 que o Yuri está explicando, além de ser uma tendência, ela faz parte da nossa estratégia, de uma das nossas estratégias, que é justamente ter acesso a boas operações quando elas estão nascendo e depois você tem uma compressão de taxa. Na verdade, compressão de taxa é valorização das cotas. A gente teve um caso famoso aí que eu posso falar já, o Galg 11, que a gente entrou a 85, se aí Yuri me lembra que acho que foi em outubro mais ou menos que a gente entrou.
Isso.
Tiveram outros casos, tem outros casos surgindo. O fato é, para você ter essa estratégia de 476, não dá para ter um fundo maior do que a gente acha que a gente está hoje, por exemplo. Se o mercado amadurecer e ficar maior, com mais liquidez, pô, legal. Mas, por enquanto, dentro dessa estratégia, esse é o tamanho que comporta.
Não, legal. E você mencionou também oportunidades de fundos, na verdade, de operações que ainda não são fundos e podem ser fundos, né? Podem ser ainda estruturados. E eu notei que várias das alocações que vocês vêm fazendo já ao longo dos meses é justamente através do mercado primário, através de emissões, seja de fundos novos ou seja de fundos que já estão aí já tem um tempo. Olhando agora, sim, talvez até um pouco do passado, mas também olhando mais para o futuro, vocês enxergam que talvez 2021 o caminho seja mais, pelo menos em termos de oportunidade, mais em mercado primário, em emissões, ou você acha que ainda tem possivelmente bastante coisa interessante no mercado secundário?
Cara, difícil dizer. Acho que depende de como for desenrolando o ano e como for desenrolando também os outros ativos. A gente faz muito uma análise também. A gente analisa não só top-down, né, a indústria como um todo, setorial e tudo mais, mas a gente analisa também muito, uma análise muito bottom-up, né, olhando ativo por ativo, onde tem uma oportunidade, onde não tem. Assim, até dentro do dinheiro dessa emissão inicial, da segunda emissão, desculpa, do fundo, a gente teve uma alocação no mercado secundário, que foi o BPML, né, que é o fundo de shopping do BTG. Foi um negócio bem pontual, na verdade a gente mapeou, fazendo uma análise das DRS recentes do fundo, a gente viu que aquele buraco que aconteceu durante a crise no fundo, o fundo teve receita negativa, né, durante a crise, porque não recebeu dos shoppings e o fundo é bem alavancado, então teve que pagar os CRIs que ele alavanca. A gente viu que com as receitas de novembro e dezembro, ele conseguiu pagar esse buraco que ficou nos meses mais agudos da crise. E a partir de janeiro ele passaria a começar a distribuir dividendos. E a gente viu esse fundo aí botando um preço muito barato em relação ao que ele estava operando recentemente, muito barato em relação ao patrimonial, a todas as métricas aí que existem. E aí a gente se envolveu na tese, é isso. Assim, tem oportunidades nesse sentido, sim. São oportunidades que exigem um pouco mais de estudo e de previsão, né? Acho que depois que um fundo já está pagando um yield legal, esse fundo já vai estar subindo e não é a hora que você quer se envolver. Você quer entender o fundo que tá pagando, não está pagando ou está indo mal e que no futuro próximo ele vai melhor, ou um fundo que está indo bem e que você acha que vai melhor ainda daqui a pouco. Acho que analisar o passado, assim, esse mercado, o mercado de imobiliário, ele era muito desarbitrado, né? Ou seja, você tinha muitas oportunidades analisando o histórico passado, óbvio, histórico passado, analisando o histórico dos fundos e investindo de acordo, mas assim, esse tempo mais fácil eu acho que está acabando. Agora realmente exige um esforço de previsão por parte dos investidores, não só dos profissionais, como as pessoas físicas, de esforço de tentar entender e projetar o que o fundo vai ser para frente, né? É um exercício de futurologia mesmo.
Ah, legal. Você acabou tocando no BPML, que eu queria também conversar um pouquinho sobre algumas teses do fundo, algumas que eu achei interessante, algumas diferentes, e algumas até que o pessoal já está perguntando aí no chat também, me pergunta também toda semana. Mas vamos por partes. Eu queria perguntar um pouco sobre teses que possivelmente podem ser arriscadas. Não sei se essa seria a palavra certa, mas, por exemplo, você mencionou BPML, que seria no setor de shopping, que alguns podem considerar ainda alguma coisa de risco por conta da pandemia e tudo mais, além do fato que você falou aí de ter tido um período negativo aí. Além desse, também tem o MGHT, que eu vi que vocês aportaram um pouco mais recentemente neles, setor de hotel, também possivelmente aí o pessoal pode caracterizar como alguma coisa de maior risco. A minha pergunta é, vocês têm, assim, talvez algum limite, ou talvez não tem aversão a risco, vocês gostam de ir atrás de teses talvez mais arriscadas, buscando aquela maior recompensa no final, ou não? Ou como é que é essa dosagem de risco?
Sim, uma das vantagens de um fundo de fundos é a diversificação do fundo, né? Como eu também tenho uma limitação legal de ter no máximo 10% por fundo investido, se eu mantenho uma diversificação de 5% a 10% em cada uma das teses, obviamente a maioria das teses vai ter entre 3% e 7% de alocação e uma ou outra vai estar com uma alocação um pouco maior, acontece que eu diluo o risco, né? Então, assim, se as teses são descorrelacionadas, conforme eu entro em mais coisas arriscadas, o meu combo acaba sendo com um risco baixo, apesar de dentro do fundo ter várias coisas arriscadas. Aí é um pouco... desculpa complicar um pouco, mas acaba entrando nos termos desse sentido, mas acaba entrando um pouco em teoria de carteira, de portfólio, né? Que basicamente, quanto mais diversificado você está e quanto menos correlação tem entre as suas teses, ou seja, você tem uma tese de hotel, uma tese de shopping, uma tese de laje comercial, uma outra tese aqui, você pode tomar decisões que todas as teses são um pouco arriscadas, são bem arriscadas, mas que o combo, como cada uma vai para um lado, em termos de risco, o combo acaba sendo um risco muito mais baixo. Mas o retorno ele vai se somando. Então eu consigo reduzir o risco da carteira e aumentar o retorno, né? Então essa é um pouco da estratégia que a gente faz. Em termos dos nomes que você citou, assim, primeiro, a gente não tem nenhuma limitação por tipo de fundo. A gente, claramente não vai acontecer, mas, cara, se eventualmente tiver uma oportunidade do século, a gente pode estar 100% investido em shopping. Muito provavelmente isso nunca vai acontecer, mas não existe nenhuma restrição nesse sentido. A outra coisa, ainda bem que eu não tô falando no Bloomberg, né? Quando você fala um negócio desse no Bloomberg, já pisca. Moro 11 vai ter 100% em shoppings, né? Aquela loucura. E assim, considerando as teses que você mencionou, assim, o BPML acho que eu já falei um pouquinho, não sei se vale entrar de novo nela. O MGHT, cara, esse é um fundo super legal. Esse MGHT, fazendo até um pouco de propaganda do fundo, eles estão em emissão ainda. A gente entrou com 5 milhões, ou seja, mais ou menos 2% do nosso do FOF nessa estratégia. O que, que esse cara é, né? Ele é um fundo de hotéis. Que em parceria com aquela rede Celina de hotéis, eu não sei se todo mundo é familiar com isso, mas Celina é uma rede nova de hotéis, lá fora está fazendo bastante sucesso, aqui no Brasil também os hotéis da marca estão começando a ter bastante, bastante demanda. O que, que é isso? São os órfãos de hostel, é isso que é a verdade. Então assim, muita gente gostava muito de ir em hostel quando era jovem, e hoje já está um pouco mais velho, já tem um pouco mais de dinheiro, está casado, namora, quer levar a esposa junto, e acaba não optando por ficar num hostel. E esse Celina é uma coisa que junta a experiência. Então assim, por mais no Celina você tem o seu quarto, você tem o seu banheiro, tem todo o conforto de um hotel, só que aí você tem toda a parte legal do hostel também. também. Então, assim, você vai tomar café da manhã, tá todo mundo lá, você vai, sei lá, no final do dia o pessoal organiza esses pessoal que sai junto, que se diverte junto à noite. Então, assim, são os órfãos do hostel que acaba, é uma geração que ficou, né? Acho que tem muita demanda por esse tipo de ativo. Lá fora tá fazendo um baita sucesso. Aqui dentro do Brasil eu não imagino que seja diferente. E, assim, como ele montou isso, ele montou o seguinte... Ele fez um sale leaseback dos ativos. Bom, sale leaseback é quando você compra a casa ou compra o ativo e já aluga de volta para a pessoa que te vendeu e já monta um contrato atípico com a própria Celina. Então, eles fizeram isso e ainda financiaram a reforma dessa casa para a Celina. Então, basicamente, eles fizeram essa compra e, consequentemente, aluguel para a Celina com contratos atípicos de entre 8 e 10 de cap rate, e financiaram a obra IPCA mais 8 e pouco. E além disso, então, assim, significa que mesmo num período ruim, para a Celina dar lucro, ela precisa de mais ou menos 20% a 30% de ocupação. Isso ela atingiu mesmo durante a crise. Então, assim, mesmo durante a crise, é um fundo que conseguiu pagar 7 e pouco de yield, e que ele, além disso, tem um kicker, né, que é uma participação pequena no lucro da operação da Celina. Ou seja, ele recebe esse 7 e pouco, e quando a Celina vai muito bem, esse fundo recebe um yield a mais de 1, 2%, que a gente estima. Então, assim, em anos bons, é muito provavelmente que esse fundo vai dar um retorno aí entre 9,5% e 10%, e em anos ruins, aí próximo a 7%. Então, assim, é um jeito de você ter exposição a hotéis, que é diferente de outros fundos de hotéis, né, do HTMX, ou do mesmo do XPHT, que são fundos que focam muito em hotéis de business, né? São esses IBIS no meio da cidade, esses hotéis um pouco mais bacanas, que recebem pessoal de turismo de business, que morreu, né, durante a crise, e foca um pouco mais no turismo de lazer, que é uma coisa que se manteve até no pós-crise, teve um pick-up razoavelmente rápido. É isso, assim. Então, por mais que seja um hotel, não é uma estratégia que tem um risco 100% de hotel. É um negócio que você tem uma quase que uma renda fixa lá dentro.
Entendi.
São estratégias que não são óbvias, né? E aí as pessoas tendem a enxergar aquilo como um ativo de risco. Mas quando você faz uma análise um pouco mais aprofundada, e aí eu vou fazer um paralelo, quando a gente começou o Mor 11 em 2020, a gente teve que fazer um exercício aqui de, vou falar futurologia brincando, para entender, por exemplo, mais a fundo o setor de shopping center, que não era uma coisa que a gente era tão familiarizado na época. Estudamos bastante, aprendemos e desenvolvemos uma tese que deu certo.
Não, legal. A gente tocou, então, no setor de shopping, a gente tocou no setor de hotel. Um outro setor também que muitas pessoas julgam que a pandemia pode castigar, se já não estiver castigando, é o educacional. E eu tenho a minha pergunta é sobre o setor educacional também, sobre a sua visão sobre esse setor e também sobre a tese do Mint, porque é um fundo, se não me engano, ele é para investidor qualificado ou profissional, né? E ele é pequeno ainda, ele ainda está alocando caixa dele. Então, se você puder dar uma palavrinha sobre o setor educacional e quiser mencionar um pouco do Mint também.
Claro, assim, vamos lá. A gente não tem nada no setor educacional que não seja o Mint. Eu acho que isso já diz um pouco sobre o que a gente acha sobre o setor. Claro, tipo, acho que a situação pode mudar, mas hoje realmente a gente não tem nada nesse setor fora o Mint. O Mint é uma tese também muito específica. A gente entrou menos olhando o lado setorial e muito mais olhando a tese específica do fundo, tá? O que, que é a Mint? A Mint foi um spin-off, né? Algumas pessoas da Baema Investimentos, a Baema Educação, desculpa, que é uma empresa de educação, que tem algumas escolas, temos escolas de ensino médio, ensino básico. As pessoas descolaram essa operação de lá de dentro e montaram um fundo imobiliário que basicamente compra algumas escolas e aluga de volta para a operadora da escola. É um contrato de sale leaseback. Hoje, dentro desse fundo, tem basicamente duas escolas, que uma delas é a Escola Park, no Rio, Eu não sei se tem alguém do Rio aqui ouvindo, mas é uma das escolas mais tradicionais, é do Rio, tem fila para entrar, essas coisas. E a outra é o IES Escola Parque, quem a controla é a Baema. Então, realmente você tem a garantia na Baema, a aval dos sócios, aquela coisa toda, e é um contrato atípico. É um atípico que é com um cap de, se não me engano, 11%. E também tem um ativo da Anima, que é o campus Airo Morés. Se tiver alguém aqui de BH, vai saber onde é, lá perto da Savassi, é um lugar super legal. Ele também foi um sales back com a Anima e também com cap aí próximo a 10%, com contrato atípico. Então, assim, e com garantia na própria Anima. Então, a gente vê esse fundo mais como quase que duas debêntures, dois títulos de dívida, né? Um deles contra a Baema e outro contra a Anima, que tem a F no. Contra a Baema, no caso, tem a aval dos sócios, mas é um título que a Baema, se eventualmente ela desocupar o imóvel, ela tem que honrar. Então, assim, acaba que a gente tem que mais analisar o balanço das empresas, da Baema e da Anima, do que, claro, a operação, obviamente, a gente analisou, foi de. Devorou a operação, mas de fato quem é o avalista final, que são as escolas, e tem que ver se esse cara aí tem caixa para te pagar caso não dê certo a operação da escola. E assim, acho que é até senso comum, né, falar que a Anima está bem capitalizada, acho que fez rodadas de captação na bolsa, a Baema também, né, fez recentemente um follow-on que fez uma captação interessante, então ambas estão bem líquidas e tem potencial para pagar caso resolva desocupar as escolas. Então, no fim, essa operação, assim, a gente até ajudou a ancorar no começo dela, a gente procurou eles para ver se eles queriam... se eles estavam pensando em fazer uma nova chamada de capital para a gente aportar também parte do dinheiro dessa emissão. A verdade é que ainda não tem uma chamada de capital no horizonte próximo, acho que vai ter eventualmente, acho que nos próximos, mas não nesses próximos um mês ou dois, acho que mais um pouco mais para frente. E o que acontece é o seguinte, usando esse 9,8%, né, que é a cap rate médio que eles compraram os imóveis, e colocando a alavancagem que eles colocaram em cima, que roda mais ou menos a IPCA mais 5, IPCA mais 7 e pouco, você está dando um retorno para o fundo em termos de TIR na ordem de 12% a 14%. E esse retorno, o que acontece? Quando você tem a saída daqui a um ano, ou seis meses a um ano do fundo, a saída via uma oferta 400, acaba que ele chega ele precifica a oferta de acordo com o que os outros fundos da indústria rodam, né? E aí, se você olha, estou até aqui na minha tela, os fundos da RB Educação, o FAED 11, são fundos de educação, eles todos rodam aí perto de 8% de yield, 8,5%. Então, assim, se você tem um fundo que roda 11%, ele tem um cap compression aí para 8,5% e, consequentemente, te dá uma TIR perto de 14%, 15% na operação inteira, que é uma coisa... a TIR, assim, a taxa interna de retorno do ativo, né? Então, assim, você recebe isso anualizado desde o preço do dia que você entrou na operação. Então, é isso um pouco que a gente está buscando. É um ativo para ganhar aí perto de 14% ao ano. Claro, depende de algumas coisas que a empresa ainda tem que fazer e de uma saída boa do ativo.
Não, legal. E só se você me permite, mais duas teses que o pessoal aqui está clamando. Eu estou aqui com o relatório aberto, esse aqui é o de janeiro. Inclusive, saiu hoje, para quem quiser dar uma olhada depois, saiu hoje. Mas a gente consegue ver que, descontando o caixa, a maior posição do fundo hoje é esse FII prazo. Tem quase 10% do patrimônio do fundo. Só que é um FII que, confesso que nem eu mesmo conheço, e acho que até teve pergunta aqui também no chat. Se você puder explicar um pouquinho o que é esse FII prazo, e talvez puder explicar também o porquê que ele é tão relevante na carteira de vocês hoje.
Tá, vamos lá. Esse FII prazo, ele é um fundo que, só explicando inicialmente, vamos indo de trás para frente, porque ele é tão relevante. Ele é um fundo que a gente ajudou a estruturar junto com uma gestora parceira da casa. A gente tem presença no comitê de investimentos, então uma vez por mês a gente senta no comitê para aprovar ou reprovar quaisquer investimentos que o fundo faz, então a gente tem uma voz ativa bem importante lá dentro. Então, assim, por isso que a gente tem um conforto de ter uma posição até um pouco maior, porque a gente sabe que qualquer coisa que não seja aprovada por nós não vai entrar dentro do fundo. A outra coisa, esse fundo, ele é um fundo, a tese básica do fundo é o seguinte, é uma tese que não tem muito na indústria, que a gente gostou bastante das pessoas que estão fazendo isso, e até por isso a gente resolveu se envolver até no comitê de investimentos, que é de buy, fix and flip. O que isso significa? Você compra coisas que têm problema, já com uma solução viabilizada para esse problema, e assim que você soluciona essa questão, você vende o ativo. Então, assim, nesse hall, dá um exemplo bem simples, entra, por exemplo, você vai e passa aqui, para quem é de São Paulo, aqui na Avenida Brasil, no Jardins, você vê um monte de casa de casas bacanas lá, que pô, se você desse uma remodelada na casa, poderia vender por um preço altíssimo, caindo aos pedaços de famílias que já foram ricas, hoje não tem mais grana para conseguir manter a casa, e até eventualmente essas casas vão a leilão. Então, o fundo, uma das estratégias do fundo é chegar no leilão, comprar uma casa dessas, bem localizada, uma casa pô, super legal, fazer a remodelagem da casa, fazer o retrofit da casa inteira e vender. Então, assim, o fundo entra em ativos que tem algum problema, já com a saída mapeada, e vende depois como se fosse não, o que passou a ser um ativo como todos os outros. E não só de casas, assim, o fundo faz isso com fábricas, quando você tem, por exemplo, isso foi até um caso recente do fundo, e eu não posso entrar em detalhes de nome, porque eu acho que ainda não é público, mas você teve uma fusão, aquisição recente, que teve uma empresa grande que teve que vender 5 ou 6 fábricas no Brasil, e teve que vender isso a qualquer preço, porque o cara precisa se desvencilhar desse ativo para poder para o CAD aprovar a fusão da empresa. Então, esse fundo mapeou que essa empresa estava fazendo isso, chegou nele e falou, cara, pô, essa fábrica me interessa. Vamos fazer no preço de balanço? Vamos. E o preço do balanço da fábrica é o preço de balanço da companhia de 10 anos atrás. Então, assim, o cara realmente consegue comprar algumas coisas muito baratas, mas agora o que o pessoal vai fazer com uma fábrica gigante de um negócio que nem tem na região, né? Então o cara já mapeia como que faz a remodelagem dessa fábrica para atender outros tipos de indústria e vende para esse tipo de indústria. Ou transforma num galpão, ou coisas nesse sentido. Ele já fez isso em 3 fábricas, e já fez a remodelagem de um terreno de um shopping, inclusive, e saiu com bastante sucesso. Então, assim, é uma estratégia que a gente vê potenciais de retorno altíssimos para essa tranche. Só que, ao mesmo tempo, é uma estratégia muito arriscada, né? Se eventualmente o cara compra um negócio desse e mica na mão, pô, o fundo tem um problema. Então, por isso que a gente, na definição da estratégia, a gente trancheou. O que significa isso? A gente estruturou o fundo em tranches sub e sênior. Ou seja, a gente está com uma tranche sênior no Mor 11. O que significa que a gente tem uma subordinação de 40% de outras cotas que não nos pertencem. E ao mesmo tempo a gente tem um retorno nominal pré-fixado de 10% ao ano. Então, assim, a gente dá a alavancagem e a grana que o pessoal precisa para fazer essa estratégia, a gente monta um colchão que se 50%, 40% da estratégia der errado, a gente não sofre nenhuma perda, e ao mesmo tempo a gente tem um ativo que rende 10% ao ano, é atualizado. Então, foi um negócio super legal que a gente montou para o fundo, e é um negócio que, como a gente participa do comitê lá também, pode gerar novas ideias e novos spin-offs de estratégias para o fundo, porque assim, quando você compra um negócio, arruma ele e vende, você pode vender uma coisa que gera renda. Então assim, se você compra um negócio, arruma e vende, até não pelo preço cheio, né, pelo preço 90% do cheio, você gera a oportunidade de ter um outro fundo que vai comprar esse ativo que ele gera e coloca para gerar renda. Então, assim, é até um negócio legal que a gente resolveu se envolver pelo esse outro lado, né, da possibilidade disso também gerar pô, infinitas possibilidades de futuras transações. Isso, lógico, pensando 2, 3 anos para frente. Mas, assim, hoje, de fato, o que esse produto faz é isso, e que a nossa tranche ela dá 10% ao ano nominal. Então, assim, a gente está bem confortável com isso, e até carregar isso gera um retorno bacana para os cotistas do fundo.
Marcos, só fazendo uma... Vou tentar explicar de um outro jeito, não sei se todo mundo entende subordinação. Então, basicamente, esse fundo a gente entrou numa tranche que é menos arriscada, que paga 10% ao ano, e que além do imóvel em garantia, então ele comprou a casa, comprou uma fábrica, além deste ativo, a gente ainda tem 40% de garantia do dinheiro do criador do produto, que no caso é essa gestora parceira nossa. Então, assim, tem bastante garantia aí para tranquilizar a gente, além da gente estar acompanhando de perto, junto com o comitê, enfim, estamos bem, bem próximo da gestão.
E é um fundo que a gente decidiu não listar ele por enquanto, acho que todo mundo for na bolsa e procurar o fundo não vai achar. É um fundo que ele é em listagem, né? Ele tá na bolsa, ele é transacionável em balcão, etc. Ele está pronto para ser listado, só que a gente resolveu não fazer isso agora porque a gente está também ajeitando a estratégia para poder vir a mercado em algum momento ao longo do ano. Então, a ideia realmente é deixar esse produto bem nichado, acho que só tem a gente, é um produto meio family and friends, e quando essa tese estiver pronta para ir para o mercado, a gente vai, com certeza, listar o fundo. E algumas pessoas perguntaram, pô, mas cadê o relatório mensal do fundo? Não tem. A gente, na verdade, tem um que a gente fez, mas a gente não divulgou. A gente é um fundo que realmente a gente resolveu manter entre quatro paredes, e a ideia é sair a mercado quando tiver uma tese 100% pronta.
Isso daí é até uma coisa bem bacana dos fundos de fundos, que é, primeiro, essa criatividade, porque antes não tinha tantas... FOF a gente pensava em quê? Comprar e vender cota. Era basicamente isso que era o pensamento inicial. E a gente tem visto aí a indústria se desenvolvendo também dessas outras formas de investimento, uma coisa que eu acho bem atrativa em fundos de fundos. E só para completar esse nosso tour pela carteira do Mor 11, que inclusive uma coisa que eu achei bem legal é que ela é bem diversificada em teses. Então são setores bem diferentes, são teses e propostas bem diferentes, que eu achei bem interessante. O que, que você pode falar para a gente, que é a voz do povo aqui, está clamando por informações pelo fundo Versalhes? O que, que é esse Versalhes? Que também, até mostrando aqui de novo a carteira, é um, atualmente, né, de novo, ignorando o caixa, atualmente é um dos fundos mais relevantes aí da carteira.
Legal. Cara, o Versalhes é um fundo da Equitare, né? Acho que, enfim, a Equitare é uma das especialistas em fazer esses tipos de investimento, de multipropriedades e de investimento em loteamento, né? Eles têm uma baita estrutura de acompanhamento, assim, e dentro da Equitare você tem o RECT 11, que é o fundo que pega as cotas mais sênior, é o menos arriscado, né? E você tem o Tordesilhas, que pega a parte mais de equity, um pouco mais arriscada, e você tem o Versalhes, que é o meio do caminho. Então esse é um fundo novo, que eles montaram para ser esse híbrido entre o Equitare e o Tordesilhas. Ele é um fundo que é basicamente como que ele vai ser tocado, tá? Ele é um fundo que vai ter uns 60% de cota sênior, de cota sênior de outros produtos, né? E uns 30% de cota subordinada, que é a tranche mais arriscada. E essa parcela de cota subordinada ele entra em estratégias que são conversíveis em tranche de equity. E aí eu compliquei um pouco. Mas é o seguinte, quando você faz um loteamento, você tem algumas coisas, né? Como funciona um CRI de um loteamento? Você é o loteador, você monta o seu loteamento, você começa a vender os lotes, e aí você, à medida que você vende essas coisas, as pessoas vão pagar a prazo, e você consegue antecipar essa receita, empacotando esses recebíveis a prazo, num CRI. Então, e aí você que é loteador, você antecipa a receita das coisas que você vendeu a prazo, que como você vende a prazo na planta ou no loteamento, você não pode ir na caixa e se financiar, né, e pagar à vista para o loteador, você tem que realmente ir pagando, à medida que o loteador vai recebendo, só que o loteador precisa desse dinheiro rápido, porque ele precisa investir no loteamento e fazer aquilo sair do papel para que as pessoas consigam pegar o lote pronto e realmente ir se refinanciar. Então, assim, à medida que você vai vendendo, você monta uma carteira de recebível e você se transforma num CRI. Beleza. Isso é a tranche mais sênior, é uma tranche do negócio que já está performado, que a gente chama, né? Que como já vendeu, já está performado, o cara consegue transformar isso numa carteira de recebível. Só que o que acontece? Quando o loteamento está quase pronto, essa parcela de CRI, ela é pré-paga. Que as pessoas vão quitando os seus lotes, e vão, à medida que as pessoas vão quitando os lotes, você vai amortizando o CRI e o CRI deixa de existir. E aqui o problema, e aí o CRI vai deixando de existir, à medida que o CRI deixa de existir, né, você começa a amortizar a tranche do loteador, que é aí sim que ele ganha a grande receita que tem um loteador, né? O grande lucro do loteador está nesse momento. O que, que esse negócio faz? Ele tem a possibilidade de, quando finaliza a obra, ou está próximo de finalizar a obra, e esse CRI está sendo amortizado, de fazer a transformação desse CRI no equity. Que aí você consegue capturar também o momento final, o momento em que você tem o lucro do loteador. Claro, a determinada taxa. Só que você também, nesse momento, você libera o loteador até essa receita antecipada e poder partir para o próximo loteamento dele. Porque o business do loteador é fazer loteamento, não é ficar financiando a obra. O business de financiar a obra teria que ser do mercado financeiro, que está sendo, de fato, feito nesse momento. E à medida que nessas operações que são já tiveram suas vendas feitas, ele pode transformar essa tranche de dívida em equity, e esse equity cai dentro do Versalhes, e está aí o grande movimento do fundo, né? Eu acho que esse é um fundo que a gente espera que dê um retorno aqui entre 10% e 12% ao ano, e que se eventualmente essas cotas de recebíveis que se transformaram na tranche de equity dos empreendimentos, se os empreendimentos, a hora que terminam, continuam indo bem, está aí o grande retorno do produto. Então, assim, além de ter um retorno de 10% a 12%, a gente imagina que ainda tenha um kicker em cima dessa tranche de equity que ele pode se colocar no futuro próximo. E além disso, assim, respeita todos os outros indicadores que a Iktari faz, né? Assim, a Iktari, todos os indicadores de carteira vendida, de cobertura de pagamento, etc., que é o monitoramento que a Iktari sempre fez. E a outra coisa, né? Acho que a Iktari, a gente, todo mundo aqui, acho que dá para concordar depois de tantos anos de histórico, que eles montaram um arcabouço de mapeamento, acompanhamento, orçamento. Eles têm uma empresa de engenharia lá dentro que só fica mapeando se está estourando ou não o orçamento das coisas que ele está investido. Eles ajudaram a criar algumas securitizadoras. Então eles montaram todo um framework de acompanhamento, dos recebíveis, de engenharia, da securitização, que é super interessante e super importante para esse tipo de mercado, né? Porque é um mercado que é muito fácil você ser enrolado. Imagina, você está financiando um cara que está fazendo uma obra, você está em São Paulo, o cara está fazendo uma obra no Tocantins e você está financiando o cara. Se você não vai lá uma vez por mês, você pode ter problema, né?
Não, maravilha. Eu queria até agradecer aqui por esse enorme tour, essa biblioteca de conhecimento aí. E a gente está chegando aqui já em uma hora de live, né? Então eu só queria fazer uma última pergunta para os dois, inclusive. Do que a gente pode esperar do Mor 11 nesse, sei lá, próximo ano, nesses próximos anos? O que a gente pode esperar de crescimento, teses, objetivos? O que você visualiza ele no futuro?
Quer que eu fale um pouco, Yuri? Eu estou aqui quase de ouvinte. Essa é a parte boa de internet, né? Ela não deixa a gente mentir. O que a gente já falou tá registrado aí. Quando a gente fez a captação, a gente tinha um foco, a gente tem um foco de dividendo perto de 0,7 a 0,9 reais por cota, que é o nosso objetivo de retorno. Ele continua. A gente vai seguir com a nossa tese, parte nas 4,76 para pegar essa compressão de taxa, ou seja, em outras palavras, para pegar a valorização de cota, pegar fundos que estão ainda na fase de começar, ainda estão em amadurecimento. O mercado secundário também está aí para ser aproveitado, a gente analisa, está sempre analisando, sim. Inclusive fizemos algumas compras, na verdade uma, agora no mês de fevereiro, se eu não tô enganado. Então, assim, esses dois, até março, a gente está alocando caixa. Esse mês a gente pagou R$0,50 por cota. Prejudicou um pouco essa transição, esse efeito barriga aí que a gente chama do caixa que ficou no CDI, como o Yuri explicou no começo da live. Em fevereiro agora, se eu não estou enganado, Yuri, a gente deve passar só com 28% ainda a ser alocado. E em março a gente começa a rodar o fundo 100% alocado. E aí o objetivo é, de novo, esses 0,7 a 0,9 reais por cota. Uma mensagem importante, tá, tanto o prazo, enfim, como todos esses outros fundos que vocês viram hoje aí na nossa carteira, isso aí tende a se pulverizar agora com a utilização do caixa nesses próximos meses. Então acompanhe aí de perto que vai ter bastante novidade aí pela frente.
É, a ideia assim do produto, acho que de novo voltando um pouco ao começo da live, acho que a gente, com o objetivo de retorno que a gente só busca carregar na carteira coisas que vão dar um retorno acima de 9% anualizado. Então, assim, coisas abaixo disso a gente só tem com o objetivo de capturar algum ganho de capital. E as coisas que a gente tem na carteira com algum ganho de capital, mirando algum ganho de capital, são coisas que a gente está olhando para ganhar entre 10% a 20% no horizonte de curto e médio prazo. E isso, basicamente, você está dizendo que o fundo tem quase que duas estratégias distintas, né? Ou carregar acima de 10%, de 9%, ou ter coisas que vão dar um retorno de 10% a 15%, que eu consigo oferir esse ganho de capital e fazer a distribuição. Considerando o que a gente fez, a gente acha assim, bem factível que esse tipo de estratégia consiga ser realizada com um fundo nesse tamanho que a gente chegou. E conforme a liquidez do mercado vai aumentando, esse tamanho do fundo pode até aumentar. Mas a ideia realmente é chegar num montante, rentabilizar esse montante, ver, pô, a gente consegue rentabilizar isso? Consegue. A gente consegue manter a mesma estratégia? Pô, consegue. Então agora é hora de captar um pouco mais. Mas a ideia é que assim, eu não vou encher a carteira e depois captar de novo. Então a ideia é realmente encher a carteira, fazer as trocas, ver se isso está fluindo. E cara, não, legal, pô, a gente consegue fazer isso e, cara, começou a ter umas ofertas super legais aqui que a gente conseguiria rentabilizar até, sei lá, 300 milhões. A gente faria uma oferta marginal. E acho que é isso, assim, não, cara, a ideia é realmente montar um produto para ser rentável. Então, assim, a gente sabe que a gente vai perpetuar como gestora enquanto tiver produtos rentáveis. Assim, se você começa a se dar tiro no pé, as pessoas vão começar a falar mal e os cotistas vão começar a sair. E, cara, você não faz outra oferta. Você começa a fazer oferta que mica, você começa a se enrolar. E, assim, a verdade é que se você mantém um produto rentável e você também honra a palavra que você fala, né? Acho que isso é o básico do mercado financeiro, né? Você fala, você faz. E o relacionamento é completamente transparente com todos os cotistas. Então, você mantendo essa formulinha, eu acho que mesmo que você erre, né? Acho que tem coisas que você erra, cara. Acho que tem fundos que a gente compra e cai. É fato, a gente compra com uma tese, a tese não aconteceu, aconteceu outra tese e caiu. E a gente perdeu dinheiro. E acontece, assim, é importante ganhar mais do que perder, óbvio. Mas é importante ter essa transparência e não varrer nada embaixo do tapete, né? Acho que coisas que a gente erra, a gente fala aqui que errou. Acho que quem abre nossa carteira dá pra ver também o que a gente errou. E a gente até escreve no relatório mensal, cara, erramos nisso aqui, desfizemos da tal posição. Normal. Enfim, esse tipo de relacionamento é super importante.
Não, mas acho que você falou fundamental. Esse negócio de comunicação e ter essa relação transparente, mesmo que erre, você fortalece essa conexão com o cotista, com o investidor, quem quiser que seja, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns pelas lives que vocês também fazem aí com as atualizações mensais. A gente já deu aqui o tempo, então queria só agradecer aí a participação de vocês, obrigado mesmo, espero que vocês tenham curtido, espero que o pessoal aí que tenha ficado até o final também tenha curtido e queria dar esse espaço aí final para vocês falarem qualquer coisa que vocês quiserem aí, alguma coisa talvez que tenha deixado de mencionar.
Claro, só um ponto, cara, acho que eu vi mais algumas perguntas aqui do lado que acabaram não sendo endereçadas. Assim, se alguém tiver qualquer dúvida, inclusive do que eu falei, da carteira, do fundo, cara, puta, não precisa pensar duas vezes, sabe? Manda um e-mail para cá, a gente deixou o contato aí, já apareceu no rodapé da página, o contato @morainvest.com.br, se cadastra para receber o nosso material. Assim, a gente responde todo e-mail que a gente recebe. Então, o Fabietti está aí para provar isso.
Já dei até meu celular aí por aí.
Aí sim, então. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã a gente tem nossa live semanal. Semana que vem a gente tem a live com a TRX. Depois eu posto mais detalhes aí para vocês. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Yuri. E até a próxima aí.
Obrigado.
Falou. Valeu.